Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Gênesis 28, de 10 a 22, diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra no qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Que sonho maravilhoso. O próprio Deus falando com ele. Interessante como Deus fala com a gente na hora certa. Jacó estava vivendo um turbilhão de sentimentos. Ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Ele tinha chegado primeiro e tomado a bênção do irmão. E a mãe diz: Corre, vai embora, porque o seu irmão vai te matar. E ele sai, sem nada, sem saber para onde ia. Certamente estava cansado. Certamente precisava de muitas respostas. Precisava do direcionamento do céu. E a forma como Deus falou com ele nos ensina muito. Deus falou com Jacó em sonho. E Deus falou com ele enquanto ele estava dormindo. Porque enquanto você está dormindo, você está descansando. Enquanto você está dormindo, você está descansando. Em outros momentos, Deus falou com ele de outras formas. O anjo apareceu, lutou com ele, trocou o nome dele. Mas enquanto ele estava descansando, sem saber para onde ia, enquanto ele estava cansado, ele dormiu, descansou e ouviu a resposta de Deus, a direção de Deus. Pega essa chave. Deus sabe como falar com a gente e quando falar com a gente. Deus não vai falar algo tão específico, a direção dele para a sua vida, a missão dele para você, o propósito, a direção que vai te levar para o centro da vontade dele se você estiver cansado. Ele não vai fazer isso. Eu e o pastor, nós temos um combinado. Mas a gente errou muito até que esse combinado funcionasse. Às vezes ele vinha falar coisas para mim e eu estava cansada. E eu não dava a importância que aquilo que ele estava me dizendo merecia. E vice-versa. Muitas vezes eu já cheguei com ele com algo que Deus tinha falado ao meu coração. Algo que eu estava emocionada, com o coração disparado, certa de que era de Deus. E ele estava muito cansado. E eu cheguei para falar a coisa certa na hora errada. E ele olhava para mim e falava: ah, que legal. E eu sou legal, como assim? Vamos fazer, vamos. E ele: vamos orar. Ele estava cansado. Ele não estava conseguindo perceber o que eu estava querendo dizer. Contei nos outros cultos que teve uma vez que ele me mostrou uma música. E não era um momento bom. Eu estava com as crianças, eu estava cansada. E ele me mostrou e ele chorava falando da música. Amor, a música é nossa cara, a música é da igreja. Vamos tirar no louvor, olha isso aqui, isso aqui. Ele estava todo quebrantado. E eu ouvi a música e terminou, eu olhei para ele e fiz: que linda. Ele: mas você não está emocionada? Eu: ah, é bonita. Ele foi, guardou o celular, foi para lá. Passou um tempão. Ele não estava em casa, eu mandei uma música para ele, chorando: amor, eu estava orando. Olha essa música do Spotify, que linda. Ela falou comigo. Ele falou: é a música daquele dia que você não deu a mínima. Porque eu estava cansada. Quando você está cansado, meu Deus, você não tem clareza. Quando você está cansado, você não entende o que o céu está te dizendo. Os médicos dizem que isso é muito sério, porque uma pessoa cansada, esgotada, ela não tem capacidade de se concentrar. Ela não consegue se concentrar, sabe por quê? Porque ela está em outra frequência. E quando você está em outra frequência, você não consegue captar a visão. Sabe quando eu prego aqui e falo assim? Você está em Nárnia muitas vezes. Você está preocupado com amanhã, com quinta, com domingo. E Deus está falando aqui. Deus está te mostrando. Deus está ministrando aqui. E você está fora da frequência porque você está cansado. Você está cansado, você chegou na igreja, você está cansado, você está tipo chutando o pau da barraca. Ao invés de estar conectado, está fora da frequência. E quem está fora da frequência não capta a visão do céu. Três coisas nós aprendemos com o sonho que Deus deu para Jacó. A maneira como Deus falou com ele. A primeira coisa que acontece quando você está cansado é que você não enxerga o que Deus está te mostrando. Porque o cansaço cega. Fala para a pessoa que está do seu lado: o cansaço cega. Agora fala para você mesmo: o cansaço cega. Quando você está cansado, você não enxerga. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver muitas vezes Deus falando com quem está ligado, com quem está esperando a resposta de Deus, com quem está concentrado, com quem está sintonizado. Talvez você não esteja cansado no físico, mas você está com a mente e a alma esgotada. Porque quando a mente está esgotada, quando nós somos bombardeados, a nossa alma sofre. Você não vai conseguir captar o que Deus está te falando dessa forma. Você não vai conseguir entender. Mas se você quiser entender, se você quiser ouvir a voz de Deus, se você quiser ter a resposta que você tanto busca, você precisa descansar. Sabe riscar aquele dia que tem um monte de coisa para fazer e fala: eu vou descansar. Eu vou deitar e vou dormir, porque Deus tem cuidado de mim. Eu preciso ouvir o céu. Eu vou colocar um louvor e eu vou sentir a presença de Deus. Porque certamente, nesse dia muito agitado, Deus tem coisas importantes para falar com você. Muitas vezes Deus nos para falar com Ele. Porque na agitação do nosso dia a dia, muitas surpresas passam batido. Porque a gente está cansado. A gente está esgotado. Você precisa descansar. A segunda coisa que acontece quando você está cansado: a sua memória é afetada. Uma pessoa cansada não consegue lembrar o que precisa ser lembrado. Vou repetir. Uma pessoa cansada não consegue lembrar o que precisa ser lembrado. Você já parou para pensar que quando o esgotamento emocional vem, a gente tem a tendência a esquecer o que Deus já fez? dá um branco, dá um apagão. A gente olha só o que está acontecendo agora, a gente olha a tempestade, o vento, a gente olha a turbulência que a gente está vivendo e a gente se esquece do que Deus já fez. A gente se esquece do que Deus já prometeu. A gente se esquece do que, de quem é o Senhor na nossa vida. A gente se esquece do caráter de Deus, da soberania de Deus, da fidelidade de Deus. A gente tem um apagão. A gente coloca ele na parede e fala: olha o que Deus está fazendo. Deus me esqueceu. Por que que ele está fazendo isso comigo? Por que que eu estou vivendo isso? Dá um branco na memória. Porque você está cansado. Para Deus falar com Jacó, ele tinha que lembrar da bênção que estava sobre o avô dele, Abraão. Sobre o pai dele, Isaac, que agora estava sobre ele. Para falar com Jacó, Deus queria que ele se lembrasse de cada uma das promessas. Porque Deus é um Deus geracional. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Havia promessa sobre a vida dele. Ele precisava descansar para enxergar essas promessas, para se lembrar das promessas que Deus já tinha feito. E a maior promessa foi feita a Abraão e que se refere a nós. Por meio de Abraão, o pai da fé, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós já somos abençoados. Isso é promessa de Deus. Às vezes você está aqui e fala: que promessa que é? Você já é abençoado. Você não vai ser. Você já é abençoado. Você já tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas você precisa enxergar. Para você viver e você lembrar delas. Nos momentos em que a tempestade vier. Lembrar da fidelidade. Lembrar que Deus é fiel. Que Deus cuida. Que Deus trabalha. Que Deus pode tudo. Que Ele é bom, que Ele te ama, o Filho dEle morreu na cruz por esse amor, que Ele é misericordioso, que Ele é Pai, mas a gente se esquece, quando a gente está cansado. A terceira coisa que acontece quando estamos cansados, não conseguimos nos empolgar, porque nos falta ânimo. Ânimo. A gente não se anima com nada. Assiste todos os canais, nada. Ouve todas as coisas, nada. Ouve pregações, nada. Nada, nada, nada entra. A gente está desanimado. Como é difícil conversar com uma pessoa assim. Porque tudo que você fala, ela não vibra. Porque ela está cansada. Ela não enxerga, ela não se lembra. E ela não tem ânimo. Ela está esgotada. Sabe por quê? Porque ela está correndo atrás do vento. Muitas vezes a gente faz aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Quantas pessoas esgotadas. Quantas pessoas cansadas. Porque se eu não fizer a parte que me cabe, quem vai fazer por mim? E Deus está falando: você está cansado porque você está fazendo o que eu não mandei você fazer. Não, mas eu preciso fazer. Mas eu preciso. Mas eu preciso. Quem falou que você precisa? Estratégia de Satanás deixar a gente cansado. Porque você não vai enxergar o que Deus está te mostrando. Você não vai se lembrar do que Deus já fez por você. E você vai viver desanimado, prostrado, frustrado. Já chegou a contar alguma coisa para alguém que está desanimado? Você chega da igreja, você encontra um amigo e você: meu Deus, Deus falou comigo, e foi assim, e a pessoa te olha, tipo assim: quem ele pensa que é? Ele está se achando. Eu me lembrei, nos cultos anteriores, que eu estou com o pastor desde a época que ele pregava e dizia que ia apresentar o Jornal Nacional. Nós éramos namorados ainda nessa época. E aí um dia eu falei para ele assim: amor, você não tem... Gente, pensa que igreja, pastoreio, isso daí não passava nem na sola do nosso pé imaginar um negócio desse. Então, éramos jornalistas, achávamos que íamos falar do Senhor no meio do jornalismo. Então, para quem saiu de Cardoso, que era jornaleiro, o topo máximo que Deus poderia levar aquilo, na visão dele, limitada, era para o Jornal Nacional. E quando ele fazia, contava o testemunho dele, falava do que Deus tinha feito na família dele, da conversão, da entrega dele, né, para Jesus. E ele dizia: eu sei que Deus pode me levar a apresentar o Jornal Nacional. Eu falei: amor, você não tem preocupação das pessoas acharem que você é prepotente? Falar, tipo, né, ah, eu vou apresentar o Jornal Nacional. Ele falou assim, ele falou: Vi, de verdade, eu não me preocupo. Porque eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre o nosso Deus. E o Deus que me tirou lá de Cardoso, um menino que não tinha nada e que fez tudo na minha vida até hoje, o que é para ele me levar para o Jornal Nacional? Às vezes, a gente fala para as pessoas, e as pessoas olham para nós assim: que prepotência, quem ela pensa que é? Quando o Senhor falou com a gente na nossa sala, dizendo: vocês acreditam que eu posso entregar 10% dessa cidade para vocês cuidarem? E nós dissemos: sim, vazou a informação. E aí o que falavam de nós? Quem eles pensam que são para querer 10% da cidade? Sempre vão falar. Sempre vão ter pessoas frustradas e desanimadas que não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. O problema é isso pegar você. Porque o pastor, ele me disse: não tem problema das pessoas me chamarem de prepotente, porque eu sei quem eu sou e eu sei quem é o meu Deus. Então, quando você tem essa convicção, você pode falar dos sonhos. Você pode ser encarado como prepotente. E quando disserem para você: quem você pensa que você é? Você diz: eu sou o filho do rei. Eu sou a filha do rei. E se ele prometeu, ele vai fazer. Convicção. Convicção de quem é. Convicção de quem é o seu pai. Ai, não fala, porque as pessoas vão ficar agorando, vão ficar desanimando. Isso não pega em quem tem convicção. Isso não pega, pode contar. Não tenha problema de ser chamado de prepotente. Não tenha problema, porque se Deus falou e você acredita, um dia as pessoas vão ver. E não vai ser vitória sabor de mel. Vai ser testemunho de quem é o Senhor. Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. Não seja você o desanimado, que desanima outras pessoas, que vem contar para você: olha, Deus falou comigo. Você está desanimado? Vai orar, abraça a pessoa, sai de perto. Não desanima, não. A gente tem que ser encorajador, porque o que é o DNA da igreja? Encorajamento. Se você faz parte desse rebanho, você precisa ser alguém que encoraja. Alguém que está sofrendo, mas que encoraja. Alguém que está na luta, mas está encorajando. Porque enquanto você encoraja, você é encorajado. É assim que é o Evangelho. Deus não vai te dar as instruções sobre o próximo passo se você já está cansado onde está. Descansa, se você quiser saber as surpresas que estão por vir. Descansa, porque Deus vai te dar a direção. Vai dar a saída, a luz no fim do túnel. Você quer ouvir a voz de Deus? Ele te diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Não tenha medo, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que você vá. Quando Jacó acordou descansado, cheio da palavra de Deus, de tudo aquilo que ele tinha falado, de tudo aquilo que Deus ia fazer, ele disse: Deus está nesse lugar. Porque quando você entende o que Deus está comunicando com você, o que ele está dizendo para você, você celebra a presença dele. É a presença. A presença que muda tudo. Jacó construiu um altar, fez um voto com o Senhor e seguiu aquela revelação que recebeu do céu. O caminho que Deus já tinha traçado. E ele viveu tudo que Deus tinha planejado para ele. Descansa. Tenha bom ânimo. Celebre a presença de Deus. E siga a ordem que o Senhor vai te dizer enquanto você dorme, enquanto você ouve, enquanto você espera, enquanto você confia. Amém. Feche seus olhos. Senhor, obrigada por essa palavra. Quantas vezes perdemos tempo fazendo aquilo que não é para ser feito? Quantas vezes achamos que estamos indo na direção certa, mas estamos desgastados emocionalmente, esgotados, cansados, não conseguimos mais enxergar o futuro, não conseguimos mais enxergar as tuas promessas, não nos lembramos mais de quem o Senhor é. Oh Deus, não conseguimos mais contemplar, não conseguimos mais nos animar com as boas novas do Evangelho, não conseguimos nos animar mais com o crescimento do teu reino. Oh Senhor, venha com a tua renovação, Espírito Santo. Renova os teus filhos, Espírito Santo. Dê descanso a eles, que eles entendam que o descanso está no Senhor. Que enquanto eles dormem, que enquanto eles descansam, o Senhor está trabalhando e o Senhor está cuidando de tudo. Foi o que nós cantamos aqui nessa noite. Traz a revelação, traz a resposta, traz a luz, Pai, para cada um que tem buscado. O Senhor é um Deus geracional e nós cremos que todas as bênçãos que estão na palavra, na tua palavra, todas as bênçãos nos alcançarão. Tudo que o Senhor já prometeu, o Senhor vai cumprir. Obrigada pelo seu amor. Obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam todos os dias. Obrigada pela tua bondade. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Aplauda Ele. Glória a Deus.